Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Coisa que não está fácil, né? Não está muito fácil. A paz, né? Os dias de hoje. Amém. Nós estamos cantando aqui, né? Se pelo fogo eu tiver que passar, né? Se tiver que andar sobre as águas, se pelo fogo tiver que passar. Cantar. Até a gente canta. Cantar, até a gente canta, né? E outra coisa. Se fosse um fogo. Se fosse um fogo. E aí está se referindo. Se pelo fogo eu tiver que passar. Se você tivesse que passar pelo fogo. Com a cabeça boa. Talvez fosse mais fácil. Talvez não. Com certeza seria mais fácil. Se nós tivéssemos que passar pelo fogo com a cabeça boa. Né? Se nós tivéssemos que andar sobre as águas consciente, com a cabeça boa. Mas o difícil é o fogo que fala aqui. Esse fogo aqui, ó. Esse fogo. Espiritual, esse fogo é que é terrível, né? É o fogo do inferno, é o fogo do inferno, que não apaga, que não queima a pele, mas que incomoda demais, demais mesmo, bem? O fogo do inferno vai ser esse fogo que eu estou falando aqui. O fogo do inferno vai ser esse fogo. E é um fogo que nós temos que lutar contra ele agora, porque graças a Deus que a gente está passando por esse fogo ainda aqui, em condições de pedir ajuda para Deus, em condições de pedir socorro, né? Porque lá, eu imagino, no inferno, o inferno também, eu entendo que o inferno não é um lugar, assim, que você vai para lá e dizer assim, não vai ter problema não. O inferno é um prolongamento do que nós já passamos aqui na Terra. Esse vai apertando, até virar um inferno. Vai, isso aqui vai apertando, vai, né? Até virar um inferno, se tornar um inferno. Por isso é que a gente vai pedir socorro, pedir ajuda para Deus, para nos livrar desse fogo do inferno. Saiu daqui, aí você é transformado, fica aguardando um novo céu e a nova terra. E quem fica, já fica nessa situação. Bom, então, nós estamos falando disso porque eu tenho certeza que não é só um nem dois, mas a maioria já tem passado por situações assim. Tem percebido a aflição. Essa aflição é o fogo que você acabou de cantar aí. Se pelo fogo eu tiver que passar. O ideal é que a gente, passando pelo fogo, saiba como proceder. sabe como é que você vai se comportar passando pelo fogo, como é que você vai se comportar passando pelas águas. As águas do mar, da vida, né, aquela música que fala assim, as águas do mar da vida, se quiserem, né? Te, como é que é? Isso, as águas do mar da vida. Amém.
Segura na mão de Deus, Pai.
É. Amém. É. Sempre. Como é que é o resto? É?
Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus. Pois ela se sustentará.
Não terá nada adiante.
E não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Amém, aleluia. Mas é verdade. É verdade. É verdade, né? Eu lembro quando quando cantou muito essa música lá no tempo da minha começo da minha caminhada, eu entendia bem isso. Eu gostava muito disso. Talvez não pudesse entender como eu entendo hoje o que significa esse mar da vida, né? Se as águas do mar da vida. Se as águas, essas águas, nada mais são do que a tribulação. Toda espécie de tribulação. Toda hora surge uma coisa para nos perturbar mais, né? Toda hora surge uma coisa para nos perturbar. É uma medida, um medo, é um medo do que possa acontecer, é uma notícia ruim. Toda hora você está em pânico, toda hora você está com medo. E isso vai, o corpo humano, né, doutor? O corpo humano tem um limite. Capacidade, né? O corpo humano tem uma capacidade. Por mais que você seja, tenha fé, por mais que você tenha, seja espiritual, que você creia, afeta diretamente a sua saúde, afeta o seu físico. Por isso que Deus fala, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. Por quê? Enquanto se pode achar, não é que vai chegar um momento que Deus vai desaparecer, não. É, busque a Deus enquanto você está com as suas faculdades normais. Busque a Deus enquanto você tem saúde. Enquanto você consegue pensar, raciocinar. Enquanto você tem força para fazer uma oração, enquanto você tem consciência para pedir a Deus uma coisa, né? Porque vai chegar um momento em que a tribulação vai passar na frente da nossa capacidade de suportar. Vai fazer isso, vai acontecer. E já está acontecendo, já tem muita gente que já... De repente não sabe como se comportar, como reagir. Amém? Então, se as águas do mar da vida, como nós estamos falando aqui, se eu tiver que passar pelo fogo, porque cantar é uma coisa, gente. Mas quando chega na hora, quando a coisa realmente, o bicho pega, é um desespero, é uma coisa terrível. é uma coisa terrível, é insuportável. É insuportável. É uma coisa que a gente não gostaria que ninguém passasse pelo fogo, ou então enfrentasse esse mar. Só quem passa é que sabe a dificuldade que é. Bem? Mas todos nós temos que estarmos preparados. Todos temos que estar preparados, porque de repente a água bate na sua porta, na sua casa. De repente, quando você menos espera, é você. Quando você menos espera, é você. Amém? Nós já tivemos vários casos e estamos vendo todo dia situações, né? E esse dia nós estávamos lendo, Deus está falando muito com a gente esse dia sobre buscar Deus. O que é buscar Deus? É ir ao encontro dele. Buscar Deus é procurar, buscar, procurar, onde é que está? Procurar, né? E aquele que está andando com Deus, ele não tem muita dificuldade de ir até Deus, que ele sabe, mas muitos, às vezes, não estão acostumados a buscar a Deus. E é preciso se acostumar, saber que Deus, por que eu preciso buscar a Deus? Ele é a nossa salvação. Deus é o nosso socorro. É por isso que nós vamos atrás dele. É porque ele sabe. Ele sabe que nós dependemos 100% dele. Nós dependemos 100% dele. Então, o Salmo 121, que esse dia nós chamamos a atenção da igreja para ler esse salmo, elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Acreditar que se eu for até ele, ele vai falar comigo. Se eu for até ele, ele vai me orientar. Né? Então, mesmo que eu tenha que procurar um médico, mesmo que eu tenha que procurar uma ajuda humana, mesmo que eu tenha que procurar um trabalho, um serviço, alguma coisa assim, então, antes de qualquer coisa, ir até Deus. Amém? Porque nosso coração muitas vezes nos engana. E nós vamos fazendo as coisas conforme o nosso coração. E o mundo, esse mar da vida, é exatamente isso. Ele explora as nossas falhas, são as nossas falhas, é o nosso coração. Aí depois que está bem atolado, a gente vai pedir socorro para Deus, aí já não está mais dando conta. Né? Quem teve, não sei quem teve aí a visão do barro e a corda foi jogada? Onde é que foi? Hã? O Vitor? Pois é. Era como se fosse uma plataforma, um negócio assim, lá embaixo era um barro terrível. E as pessoas foram, quanto mais mexia no barro, mais se afundava, né? Aí lá de cima tinha como jogar uma corda. A solução era pegar na corda, assim, e segura nas mãos de Deus, invoca o Senhor, pede ajuda, socorro, mas quanto antes, melhor. Não deixar que a coisa se agrave cada vez mais. Nós temos para os nossos os dias do fim aqui, nós temos para os dias do fim, quem não acreditar que nós estamos no fim, vai passar aí. Daqui a um dia você vai entender que realmente está no fim. Nós temos no fim assim, como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé, o mar, a água, simbolizando aqui o mar, a água cobriu toda a terra. Lá foi água. Aqui, hoje, aquela água lá simboliza o quê? Essa água simboliza o quê? Como nós vamos cantar? O mar da vida. Então, toda sujeira, todos os problemas estão aqui, ó. Todos os problemas estão aqui. Sejam problemas emocionais, enfermidades, toda sujeira do mundo, negócio, política, né, guerras, pestes, tudo está aqui. Você imagina lá o Oriente Médio, lá a Europa, Estados Unidos, China, está tudo embolado aqui nessa coisa aqui. Por cima de tudo isso, estava a arca. Né? Por cima de tudo isso estava a arca de Noé. A arca de Noé ficou sobre as águas. Então, quem estava na arca se salvou. Quem estava na arca conseguiu se salvar, porque a arca, na medida em que a água subia, a arca subia também. Então, vai subindo a água, vai subindo a arca. A arca simboliza Cristo. Então, quem está aqui, os problemas vão subindo, os problemas vão aumentando. As lutas, tribulações, fome, miséria, tal, guerra. Os problemas vão subindo, vão. E aí bate feio em cima da arca, bate com força. Mas a única capaz de suportar, a única capaz de suportar é Cristo. A única pessoa capaz de suportar é Cristo. Eu não suporto. Não sei se vocês suportam. Eu não suporto. Às vezes a coisa vai vindo, meu cabelo vai ficando branco, a barba vai ficando branca, você vai começando a ter problemas de saúde. É nessa hora que é uma úlcera nervosa, é uma gastrite nervosa, engordando. Tem pessoas que fica engorda, outros emagrecem, né? Você desequilibra. E assim vai indo. Né? É uma... Às vezes até diabetes, não é, doutor? Tora aparece. Ela aparece. Ela tinha que aparecer daqui 10 anos, às vezes. Ela aparece agora. Né? Assim, eu conversando com o médico, ele me falando. Me explicando, a gente conversando, eu também falando para ele sobre essas coisas que eu creio. Amém? E ninguém sabe a hora, você não sabe a hora que vai estourar na sua vida, que hora que a coisa vem na sua vida. E quando vem, Sérgio, normalmente Nunca que às vezes nós estamos preparados para suportar, para aguentar. Então, Cristo, vocês concordam com isso? Como que então nós vamos fazer para enfrentar o mar da vida? Como que nós vamos fazer para tiver que passar pelo fogo? Aí está a água, mas fosse o fogo, é a mesma coisa. Fogo, né? O que mais? A gente cantou aí? Pronto. Como que nós vamos fazer? Como que a gente faz para ficar ali, em Cristo? Daniel, você sabe? Hã? Oração? Amém. O que mais? Como que a gente faz para ficar ali? Chefe, como é que você faz para você ter certeza que você está ali? Porque nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que nós estamos ali. Amém, gente? Eu estou aqui, eu não posso sair daqui. Como que eu sei que eu estou lá? Amém. Sua fé te leva a acreditar que você está lá. Amém? Ed, como que você sabe que você está ali? Rosirene? Iraci? Primeira João, capítulo 3. Versículo 24. Primeira João, capítulo 3, versículo 24. Presta atenção aí, Iraci, que não soube responder. Outros que não souberam, às vezes, responder, que não sabem exatamente, porque às vezes a gente sabe mais ou menos, né? Então, aí um dá um chute, outro dá outro chute e tal. Mas, exatamente, tem uma coisa que nos garante. 1 João, capítulo 3, versículo 24. Lê.
E aquele que guarda seus mandamentos, nele está.
Pronto. De novo.
E aquele que guarda seus mandamentos, nele está.
Então, checa, como que você vai saber agora, da agora para frente, que você está aqui? Amém? Eu vou perguntar para o Cheque de novo. Cheque, se você não guardar os mandamentos de Deus, você vai suportar os mar, o mar? Você vai suportar o fogo? Porque a única coisa que nos coloca aqui dentro... Presta atenção, vocês concordam? Iraci? Então, o que que te coloca aqui dentro? É. Então, olha só. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele, nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Mesma coisa. Vem? pelo Espírito, o Espírito que Ele nos tem dado. Minhas palavras são Espírito e vida. Que isso, meu Deus do céu? Oh, Jogafa. Quebra o gás dele aí, mãe. Tá vendo? Amém. Por enquanto ele não sabe o que ele tem que fazer, né? Por enquanto ele não sabe o que ele tem que fazer. E aí ele tem direito de dar birra, né, Sérgio? Ele vai apanhar, mas tem direito, tem. Então, judíaco não, pai. Olha o tamanho, olha o seu tamanho. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, Iraci, se você não guardar os mandamentos dele, minha filha, você pode ter absoluta certeza que o mar vai te pegar. Vai te pegar. Pode não acontecer hoje, nem amanhã, mas vai chegar uma hora. O Checker falou a questão da fé, alguém falou a questão da fé? Eu preciso acreditar que aqui é o meu lugar seguro. É aqui o meu lugar seguro. Mas eu preciso acreditar. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar de fora. E eu ficando de fora, eu estou exposto. Então, o segredo é guardar os seus mandamentos. Para você ter absoluta segurança, é isso. A não ser que você não saiba, a não ser que você, vamos dizer assim, seja ignorante, Senhor, eu não sabia. Deus não vai cobrar de nós, Ele não leva o tempo, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que você tem conhecimento, você sabe, você tem conhecimento dos mandamentos dele. Você tem conhecimento. Amém? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se nós temos conhecimento, pelo menos vamos ter receio, vamos ter medo, vamos ter temor. Vamos dizer, Senhor, né? Eu estou vendo que aquilo está errado. Eu estou vendo que aquilo não deve ser feito. Eu estou vendo que eu não estou, que eu estou fora da arca. Amém? Esse temor vai me ajudar. Eu vou pedir, Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá coragem. Senhor, renova a minha fé. Senhor, olha, se nesse momento o mar vier para cima de mim, ele vai machucar, porque eu percebo que eu estou desprotegido. Amém, gente? Então, todos nós, porque vai chegar um momento em que a gente não pode facilitar mais não. Vai chegar um momento que a gente não pode facilitar mesmo. Você concorda? Vai chegando um ponto. Porque assim, quando a gente é criança na fé, a gente faz muita bobagem quando criança e tal, mas vai chegando um momento que a gente não é mais. A gente não pode facilitar. A Nathalie ainda tem muito. Tá, Natália, você ainda tem direito. A Badinha, ela ainda tem direito de quê? carinha dela. Viu? Você pode ficar tranquilo aí, que você ainda tem alguns direitos ainda, algumas coisinhas. Coisa pouca, mas tem. Amém? Mas a partir do momento em que nós estamos vendo, nós estamos sabendo. Amém? Que aquilo ali nos coloca, vamos dizer assim, mesmo que eu estou fora, eu estou exposto. Pode ser que não aconteça hoje, amanhã ou depois, mas de repente, se eu estou fora, eu estou sujeito. O vento, de repente, bater contra mim, ou então a água vem aí pegar contra mim e bater. Vocês concordam ou não? Amém? Então, mas olha, gente, tem coisas que a gente parece que. E Deus avisa, e Deus mostra, ele faz questão de mostrar para você. Então, nós estamos. É assim, a igreja, a casa de Deus é uma casa de oração, o povo de Deus é um povo de oração. É, a gente, nós não precisamos ficar também afobados, com medo, etc. Não. Só que nós precisamos de orar, né? Nós precisamos de falar. Buscar Deus é isso. É chegar e conversar com Deus. Sem receio, sem medo. Conversar com Deus, Senhor, e isso assim? O que, que o Senhor acha? Isso assim, o que, que o Senhor pensa? Amém? Se eu estou sentindo alguma coisa, eu vou falar com Deus. E não correr de Deus, como muitas vezes a gente faz. E não, às vezes, se afastar de Deus, que às vezes a gente fica com medo da resposta, a gente fica com receio do não, né? Então, a gente, às vezes, não procura Deus. Senhor, né? Tem misericórdia de nós, tal, não sabe... Fala, sabe, se tiver aqui nos corrigir, corrija. É, tem um versículo lá, tem um versículo muito interessante no Jó, se não me engano, Jó 35, por aí afora, que diz assim, bem-aventurado o homem que Deus castiga. Lá ainda fala castiga, não é bem corrigir, não. Lá em Hebreus fala, se está sem correção, quer dizer, Deus corrige o filho, corrige. Lá em Jó, essa correção está mais clara ainda, lá fala castiga. Então, bem-aventurado o homem que Deus castiga. E lá ele completa o versículo, completa dizendo o quê? Quem lembra? Hã? É, não, esse é de Hebreus. Bem-aventurado o homem que Deus castiga. E o resto do versículo é assim: não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Achou? Não despreze. Pode localizar que vocês vão achar. Então, bem-aventurado o homem que Deus castiga. Como que Deus castiga a gente, Luzia? Como que você acha que Deus castiga a gente? Well, como você acha que Deus castiga a gente? Erickson, como você acha que Deus castiga a gente? Joana, como é que você acha que Deus castiga a gente, mano? Será que Deus castiga, Joana? Sandra, você acha que Deus castiga a gente? Está escrito, né? Está escrito. Hã? Castigar? É, no sentido de corrigir. Como é que o pai castiga o filho? Deixando errar, tal, etc. Puxa a orelha, né? Tira alguma coisa, impede às vezes de fazer uma outra coisa, passam às vezes um susto, sei lá. Tem muitas maneiras que o pai corrige o filho e Deus age da mesma forma em relação a nós. Mas só que Deus faz da mesma forma como o pai é para evitar que o filho cresça naquela desobediência, que o filho cresça naquela rebeldia. Que o filho entenda que aquilo é perigoso, que aquilo não deve ser feito. Então Deus corrige, Deus castiga. Lá em Jó, acharam aí? Quanto? 5:17. Eu perdi só por 30, então. Então é capítulo 5, versículo 17. Como é que está aí? Vou falar. Aqui nessa aqui está disciplina. Né? Disciplina é teia. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Onde é que está o seu aí? Repreende. É porque a gente, quem faz a tradução fica com dó da gente. Tá vendo? Quem faz a tradução fica com receio.
Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga.
Aqui, ó.
Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso.
Deus castiga. Deus corrige. Agora você já pensou aqui, ó. Você pensou aqui? Uma situação dessa aqui, um mar agitado, aí Deus pega e solta a gente aqui, só enfia lá e tira, vem, enfia lá assim, ó. Aí eu tô, né, sei lá, tem muitas maneiras, amém? Tem um outro versículo também, que o apóstolo Paulo fala, claramente, seja entregue a... Você pensou, Deus, você precisa passar uma tarde com Satanás? Hã? É não, Raquel? Ó. Passar um tempo, passar um período, sei lá. Deus tira a proteção. O Senhor acampa os anjos ao redor daquele que o teme e o livra. A partir do momento em que eu não estou temendo a Deus, a partir do momento em que eu não estou temendo, porque eu estou fazendo as coisas, eu não estou temendo a Deus. Eu estou fazendo. Deus está vendo. E aí começa, então, Deus tirar a proteção. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então o temor de Deus, como nós falamos agora mesmo, é fundamental. Amém, gente? Então aquele que guarda os seus mandamentos, todos os mandamentos. No versículo 21, vamos ler do versículo 21 para baixo.
Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista.
Repete, por favor, esse versículo aí.
E qualquer...
Qualquer coisa... qualquer coisa.
E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos.
Então significa que qualquer coisa que eu pedir a Deus, qualquer coisa que eu pedir a Deus, eu tenho o direito de receber, concorda? Eu vou receber. Se eu pedir ajuda, eu vou ser ajudado. Se eu pedir socorro, eu vou ser socorrido. Concorda? Tudo que eu pedir a Deus, Ele vai fazer por mim. Ele vai fazer por mim. Por que que Ele vai fazer? Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que? O que Ele gosta. Porque, mas gente, então, se eu quero essa graça, essa bênção, essa graça, qual? Aquela de pedir a Deus e Deus fazer. Se eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. Então eu preciso vigiar. Jesus, ó, estejam acesas as vossas candeias. Olha o mandamento dele. Ora e vigia. Estejam acesas as vossas candeias. Amém? Ora e vigia. Não dorme, não. Não fica, não brinca, não. Estejam acesas as vossas candeias. Por quê? Porque eu quero fazer com que ele fique satisfeito com o que eu faço. Então eu posso levar uma vida normal, né? E Deus vendo tudo o que eu faço. Eu levo uma vida normal. Se alguma coisa não estiver agradando a Deus, você vai perceber. Porque os seus olhos estão abertos. As suas candeias estão acesas. Você vai perceber. E vai se sentir incomodado. E vai saber que está fazendo errado. Amém? Ou não? Mas nessa hora, o inimigo já está. Nessa hora, o inimigo já está. E você está entre o bem e o mal. Nessa hora, o inimigo já está. Tentando. A tentação. Nessa hora, você já está sendo ali pressionado. E como você quer, não quer perder a graça, não quer perder essa graça de pedir para Deus e Deus fazer, você não quer perder essa comunhão com Deus, você vai lutar, você vai resistir, você vai pedir ajuda. Amém? Porque a gente sabe, a gente naquela hora ali, está lá o bem e o mal. A gente sabe. É muito difícil, pode ser que a pessoa não saiba. Mas Deus não leva em conta essa ignorância sua se você não tiver sabendo. Mas se você estiver sabendo, tem consciência em a si mesmo. Amém, gente? Vocês concordam? Amém. Vamos curvar nossas cabeças ou não? Concluir? Já concluir? Então hoje nós, que nós temos muitos mandamentos, mas nós não vamos falar todos os mandamentos hoje aqui, mas vamos ficar com esse mandamento, qual? Estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos, né? Põe a couraça, põe o cinto, Observa se aquilo que você está fazendo agrada a Deus. O Pai está sempre comigo. Deus, Jesus falava, né? Ele não me deixa só. Versículo 8, capítulo, é João 8, 29. João 8, 29? Ou não? O que é João 8, 29, bebê?
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Porque eu faço sempre o que me agrada.
Olha aí, que coisa boa. Então é isso. É ter aquela preocupação, aquela, porque quando chegar na hora que Deus vai, na hora que nós precisarmos dele, nós pedirmos a ele, e ele vai nos ouvir. Quando eu pedir a Deus, ele vai me ouvir. Quando eu invocar o Senhor, ele vai dizer: eis-me aqui. Foi o que Jesus estava falando aí. Ele não me deixa só, porque eu faço sempre, quer dizer, pode ser que às vezes eu até faça errado, mas eu, na minha consciência aqui, eu estou fazendo de alguma forma para agradar a Deus. Se tiver errado, ele vai me corrigir como filho, ele vai me ajudar. Senhor, eu estava fazendo como se estivesse fazendo bem. Mas é ruim, gente. Ruim é quando a gente, sabe, percebe, a gente percebe que não está certo. Você percebe que não é bom. Que não convém. E aí a si mesmo insiste e não pergunta. Não pergunta para Deus. Amém? Então, a segurança é estar ali, é procurar os mandamentos. Procurar ver quais são os mandamentos que Jesus deixou. Um deles é esse. Fica de olho, fica esperto. Estejam acesas as vossas candeias. Sejam acesas as vossas candeias. Você percebe que não convém. Você percebe que não está certo. Que não deve. No mínimo, você vai lutar. No mínimo, você vai lutar. Você vai pedir a Deus ajuda. Você vai pedir esclarecimento. Você vai falar para Deus: Senhor, eu não estou sentindo muita vontade, não. Eu preciso que o Senhor assine embaixo. Eu não estou sentindo muita vontade, né? Amém. O Arthur, pega lá o microfone lá. Quem quer falar para nós aí? Ramiro? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo ele, o seu mandamento. Que nós creiamos em Jesus. Crer em Jesus é crer nos seus mandamentos. Amém? Pronto. Você crê em Jesus? Creio. Então você crê nos mandamentos dele. A gente crê em Jesus é crendo nos seus mandamentos. Amém. Pergunta para Deus, ora: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração. Jesus, eu não posso confiar, não no meu coração, não posso confiar em mim. Eu não posso confiar na minha própria força. Eu não posso confiar na minha própria sabedoria. Deus, tem misericórdia. Pô, acampa os teus anjos ao meu redor, e etc, etc. Pronto. Aí você sai para o trabalho, sai para a vida, normal, sem problema, amém? Se você pecar, Deus vai estar ali para poder te corrigir. Vem para cá, um pouquinho para cá, Lucimar. Ó, um pouquinho para a esquerda. Você está saindo para a direita, Lucimar. Vira para a esquerda um pouquinho. Aqui no céu não tem direita e esquerda, não. Você vai, pode ficar. Pode, se você precisar de vir para cá, vem para lá, vai. Amém? Amém. Então, né, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, nos dê realmente o que mais nós vamos precisar nesses últimos dias, que é muita coragem, porque esse mar nos assusta. E o fogo nos amedronta. O mar nos assusta e o fogo nos amedronta. Não é não, Celeste? Nos assusta e nós ficamos com medo. Com medo. Né? Quem que eu falei? Ramiro? Como...
Amém. É, Deus sabe que hoje a água tá violenta no
mundo.
Tá destruindo tudo. Onde ela chega, ela tá pegando tudo. Não tem mais lugar nenhum seguro. O homem falar, não, aqui tá seguro, ali tá seguro. Não tem. É. E só há um lugar seguro, é em Cristo. E você não fica em Cristo se não guardar as palavras dele. É a palavra de Deus, é como se fosse, os mandamentos dele que nos mantém a gente com a cabeça boa. Como o senhor falou, o fogo vai vir, mas sua cabeça está boa.
É.
A sua cabeça fala. Outro dia veio uma pessoa me contar uma situação muito difícil. Eu falei, não, amém. Eu fiquei contente com ele. Contou uma situação muito difícil, eu fiquei contente. Falei, está cumprindo as escrituras. Se está cumprindo para o lado mal, certamente para o lado do bem também está cumprindo. A igreja vai ser salva, nós já estamos. Então, mas você tem que estar com a cabeça muito fria, porque vem as situações difíceis, vem de tudo quanto é lado. Quando você pensa em resolvi isso, aí vem do outro. Aí resolve. Então Deus está falando só em Cristo.
É.
Só com a sua cabeça. Só Cristo aguenta, como o senhor falou. É. Só Cristo. Não tem como.
Então ele fala, né, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. A prova de que nós estamos nele, a prova de que eu estou nele, é o alívio.
Amém.
É o alívio. Se você sentir aliviado, você pode ter certeza que você está lá. Amém? Ele está vendo, ele está assistindo, está vendo os seus pecados, está vendo os seus problemas, está vendo, mas está vendo o seu esforço, ele está vendo a sua luta. Mas você você chamou e ele não respondeu? Você pediu socorro e ele não atendeu? Então, você está lá. Você está ali. E aproveita, já que ele está te ouvindo, chama mais. Já que ele está te ouvindo, chama mais. Amém? Quanto mais me aproximar dele, melhor. O senhor está vendo que a coisa está difícil. Não está tendo lugar para pisar. Eu tiro o pé daqui e piso na lama. Eu tiro o pé daqui e piso não sei o quê. A Bíblia diz que a gente vai fugir do leão e esbarrar na serpente. Você vai fugir do
da serpente, vai encontrar com o urso. Hein?
Não é assim? Então, meu filho, mais do que nunca. Mas se ele está ouvindo a minha oração, se ele está ouvindo, é sinal que eu estou ali. Ó. Então, vamos aproveitar. Vem? Está lá para o El. Aproveitar o El. Vai embora, a gente tem que explorar dele aqui. Né, João?
Amém. Eu também fiquei com essa parte que o Ramiro falou. Quando achei interessante como o senhor explicou hoje, que só Jesus ele suportaria essa tribulação, né?
Isso, é.
Dos dias de hoje, que ninguém mais suporta. E como foi nos dias de Noé. E isso. Naquela época, pra gente entender, né? Naquela época a arca foi a salvação, né?
Isso.
Foi uma destruição muito grande, toda a carne pereceu, os montes foram cobertos, a água prevaleceu sobre tudo. A única coisa que, o único refúgio que tinha Era a arca. E quem não entrou na arca não, não pôde ser salvo. E achei interessante isso, porque hoje, espiritualmente falando, né, que é o que interessa, somente em Cristo a gente vai ser capaz de suportar os dias. De não negar a nossa fé, de não deixar de crer, né? De guardar a nossa coroa para quando Cristo voltar, a gente está crendo. Então, achei muito importante isso. No momento que a gente... Aí, o senhor também perguntou, né? Como que a gente sabe que a gente está em Cristo? Nós guardamos os mandamentos e Ele nos dá o Espírito, né? Por nós estarmos guardando os mandamentos, nós recebemos o Espírito de Deus. E isso realmente é a solução para o mundo hoje. Não tem para onde correr, né? Fisicamente não tem um lugar onde eu possa estar e aqui eu estou salvo.
A resposta, inclusive, está nesse versículo 14, parece? A resposta?
1 João?
Que fala, se nós pedirmos, se ele não se responde. 1 João, está assim, ó. 14 não é. Não, é esse aqui mesmo. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Por quê? Então, se eu estou recebendo, se eu estou pedindo, estou recebendo, né, Uel? Se eu estou pedindo, estou recebendo, é sinal que eu estou guardando. Eu estou pedindo, estou recebendo. Eu peço, ele me escuta. Eu peço, ele me ajuda. Se eu estou pedindo, estou recebendo, é sinal que eu estou guardando. Ruim é quando a gente estiver pedindo e ele não estiver ouvindo mais, né? Amém. Vamos lá. Conclui, Evo? Concluiu? Amém. E a Sandra, está passando aí, ó. Uma voz feminina, Sandra. Pega aí.
É bem interessante essa questão, irmão, da gente guardar os mandamentos. Aí a gente observa, muitos, são vários mandamentos, mas a gente consegue guardar muitos, e isso nos inclui lá. Né? Às vezes a gente não consegue guardar todos, mas a gente vai guardando alguns.
Guarda um.
E isso nos dá a certeza que nós estamos em Cristo. Igual o senhor falou, a gente percebe quando a gente está desagradando a Deus. Né? E se a gente percebe, a gente se arrepende.
Exato.
E a gente busca guardar aquele mandamento que a gente, né, pecou, que a gente errou, que a gente não fez como Deus nos ensina. Então, isso nos anima. Às vezes, o senhor fala e nos desanima. Hoje o senhor nos animou. Né?
Como é que é?
Às vezes o senhor fala e nos desanima. Hoje não, hoje o Senhor nos animou.
Amém.
Né? Hoje realmente a gente se sentiu mais confortáveis, mais alegre, mais feliz, porque tem dia que o Senhor destrói nossas vidas, viu, irmão? Então, assim, às vezes a gente fica nessa preocupação, realmente, porque as tribulações, as aflições, elas têm aumentado. Mas a palavra do Senhor, ela também tem nos confortado. Ontem mesmo, na reunião de senhoras, Deus deu uma visão muito interessante. A gente estava orando lá na casa da Eliana, né? E a Lucimar viu que sobrevoava um avião muito alto. E ele sabia que a igreja estava reunida ali, só que ele não conseguia ver a igreja porque tinha umas nuvens negras, né? E ele não conseguia ver, mas ele sobrevoava aquele local. Até que ele foi, fazia as manobras e ia baixando, baixando, até ele ver a gente ali. E quando ele via nós ali, ele via que todos nós estávamos de branco. Né? E isso nos anima. Porque é difícil mesmo ter a presença de Deus aqui, porque tudo é contrário, irmão. Tudo é contrário. Mas graças a Deus que nós temos, com tanta dificuldade, nós temos conseguido trazer a presença de Deus, temos recebido aquilo que nos é necessário para continuar, né? Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos anima com uma palavra, com uma visão para a gente continuar, não parar. Né? Hoje o Senhor nos deu força para continuar.
O Senhor ou eu?
O Senhor. Deus. Amém.
Pois é, então, mas é assim, Deus vê, Ele não vê especificamente A, B, C ou D. Deus vê a casa de Deus. Deus vê, Deus vê onde está o cupim. Deus vê onde está a goteira. Deus não vê especificamente a vida de um de outro, não. Deus vê a casa de Deus. Né? Porque a hora que se a casa cair, cai sobre todas as cabeças. Então, é importante que nós, se você tem a consciência, quando Deus fala e o Senhor é obrigado, a gente é obrigado a falar, quando Deus fala, nos corrigindo, nos alertando, às vezes nos castigando, Ele fala porque Ele está vendo o que você não está vendo. Ele está vendo o que você... Mas se o seu coração não te condena, nós lemos aí, 1 João aí, o seu coração não te condena, pronto, acabou. Mas você olha e vê, se Deus está falando isso, é porque está acontecendo. Se Deus está falando, é porque está acontecendo. Ou a gente vai escolher o dia que Deus fala. Hoje Deus falou, amanhã Deus não vai falar. Que dia que Deus fala? Ou não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. É como eu estou dizendo. Pode, se o seu coração não te condena, se você entende que a palavra não é para você, então, dá graça e ora para que Deus, que a pessoa, ou que a igreja, aqueles sobre quem está vindo, às vezes, a palavra, é exatamente para fazer com que todos nós tenhamos uma mesma fé, o mesmo espírito. Amém? Como nós falamos, você pega aqui a Nathalie, que eu imagino que ela está ali. Não vai participar 10% talvez das aflições, dos problemas que a Lucimar passa. Aí Deus vai corrigir. Deus quer falar com a Lucimar. Deus quer falar com o Rossini. Deus quer falar com o Ramiro. Com a Rose, com... os cabelos brancos, as barbas brancas. Eles também ouvem. Você pega a comida na mesa e tira lá um pouquinho, dá para o João, você pega lá um pouquinho ali, um pouquinho de arroz, um pouquinho de caldo de feijão, mexe e dá para o João. Não é a comida que você come. A comida que você come, o prato que você faz, nem sempre é o prato que você vai dar para a criança. A verdade é que toda palavra de Deus é para edificar a igreja. Toda. Né? Toda palavra é. Eu duvido que não seja assim. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Dizer a Deus que Ele tenha liberdade, que ele tenha liberdade de estar sempre nos corrigindo, nos ensinando. Nos levando a ver de onde ele vê. Nos levando até mais alto. Sobe aqui. Sobe aqui. Onde eu estou. E veja com os meus olhos. Olha de onde eu estou, vejo. Jesus, tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade para fazer com que a igreja tenha uma mesma fé, uma veste, um mesmo espírito. Que o Senhor tenha liberdade, Pai. Para que a gente não seja contado entre aqueles que não te obedecem, não te ouve, não te escuta. Obrigado. Que seja feita a tua vontade aqui entre nós, aqui entre nós. Tudo que nós fizermos, seja por palavras, obras, sejam agradáveis, Senhor. Levanta, Deus, o nosso ânimo, o nosso semblante. É importante saber que maior é aquele que quer nos salvar do que aquele que nos acusa e nos quer ver sem fé, sem coragem de perguntar sobre nós. Em nome de Jesus, orienta-nos, ensina-nos, Deus. Tem misericórdia de nós, ensina-nos. Muitas são as aflições no nosso tempo, nos dias de hoje. Mas todo aquele que olhar para o céu, olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro, invocar o Senhor, pedir ajuda, pedir ao Deus, ajuda-nos, Senhor. Certamente o Senhor do céu nos ouvirá e nos salvará. O aflito, cansado, às vezes nem todos estão. Às vezes nem todos estão, Senhor Deus, passando pelo vale da sombra da morte. Às vezes nem todos estão, Deus, vivendo, né, o fogo e passando pelo mar agitado da vida. Oh, amém, Jesus. Nós queremos entender o Senhor. Nós queremos, Deus, compreender o Senhor. Entender, ó Deus, que o Senhor é Deus e o Senhor sabe exatamente o que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, amém.